Deus tem falado conosco acerca da sua presença. Então, um culto que mudou a nossa história, eu entendo dessa maneira, falando da minha vida, foi o culto que aconteceu algumas semanas atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, onde o João pregou sobre nós perdermos a presença de Jesus. E nós temos sido incomodados, no bom sentido, por Deus, onde nós estamos sendo lembrados constantemente da importância da sua presença. E eu tenho particularmente meditado nisso, orado a Deus. Nós temos nossos momentos, né, de oração e de meditação na palavra. Mas nós temos orado e Deus tem, particularmente, me incomodado bastante, no bom sentido, de novo falo, né, em buscar a sua presença. Nós temos orado por tantas coisas na nossa vida, tantas necessidades que se apresentam. E é fato que a gente se preocupa bastante com isso. Mas por um outro lado, eu tenho ouvido uma voz no meu espírito dizendo: me busca acima de tudo. Busca a minha presença acima de tudo. Busque me conhecer acima de tudo. E meditando nessas palavras, né, algumas mensagens têm surgido no meu coração, tenho pregado a respeito disso também. E hoje não é diferente, queria falar um pouquinho sobre esse aspecto, mas voltado para a glória de Deus. Fala a pessoa do seu lado assim: você está preparado para ter uma experiência com a glória de Deus? Tá? Não tá? Não sei, vamos ver, né? Mas eu não quero hoje ministrar para falar do poder, da unção, do fogo, mas um pouco de tudo isso, mas também de todas as outras coisas que também fazem parte daquilo que constitui a expressão da glória de Deus. Que de fato a gente acaba não dando tanta atenção para esses outros aspectos da glória, que eu queria falar um pouco delas hoje. Não conseguiremos falar de todas, mas o que eu consegui nessa noite, e que o Espírito Santo der graça, a gente vai tentar. Amém, amados? Mas para conseguirmos, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude nesse momento. Vamos orar. Não apenas eu orar, mas você orando aí no seu lugar, pedindo que o Espírito Santo te dê clareza a toda revelação e a toda palavra que Ele quiser trazer nessa noite. Amém, amados? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, como corpo, como filhos e servos, totalmente dependentes de Ti em tudo na nossa vida. Pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e sabedoria, nos conduza ao conhecimento da Tua Palavra e da revelação da Tua vontade para nós. Queremos, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam atentos, nossos ouvidos espirituais estejam atentos àquilo que o Senhor quer nos falar, nos mostrar, nos ensinar nessa noite. E pedimos isso, Senhor, para que Teu Espírito Santo tenha total liberdade durante esta reunião. Nós declaramos que tudo aquilo que possa tentar se levantar contra o entendimento da Tua Palavra, desde já nós já amarramos e declaramos que não tem poder nem autoridade nesta reunião. Este lugar está selado e guardado, consagrado a Ti, e para a liberação da Tua revelação, da Tua vontade e da Tua Palavra. O mistério que esteve oculto por séculos e séculos foi desvendado a nós por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. A sua palavra é a expressão dele. E nós estamos aqui em nome dele, para que esta palavra se manifeste em nossas vidas e traga a transformação necessária, a cura necessária, a graça que precisamos tanto, não queremos perdê-la, queremos reter completamente isso, para que possamos, ó Pai, te servir de maneira agradável, com reverência e com santo temor. É o que nós pedimos nessa noite e oramos assim em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, no capítulo 2. Vamos ler o verso 11 até o verso 13. Porque a graça de Deus há se manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada ou a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero ler só o final aqui. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento, o surgimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vemos nesse texto algumas coisas muito importantes, que primeiramente eu quero falar a respeito da expectativa que nós temos pela glória de Deus. A expectativa que essa glória traz no nosso coração. Todos nós temos essa expectativa. E eu não quero que você abra, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, mas eu quero ler alguns textos aqui rapidamente que trazem um pouco dessa expectativa. Onde o próprio Jesus fala da expectativa da glória, da esperança da glória, entre os apóstolos também dizendo isso. Mas veja só, em 2 Coríntios 3, versos 7 a 9, diz assim, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, a glória era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mateus 25, 31, Jesus falando, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos santos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. De novo, ele diz em Lucas 21, verso 25 em diante, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e nas ondas, homens desmaiando de terror, na expectação de coisas que sobrevirão sobre o mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Efésios 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso coração para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 1 Pedro 1, verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, amados? Nós vemos que existe uma esperança, existe uma expectativa. Existe esta glória que nos foi prometida como herança, de fato, para nós recebermos, vivermos, experimentarmos esta glória. E todos nós temos uma expectativa. O crente tem uma expectativa de ver a glória de Deus. De alguma maneira, ter contato com a glória de Deus. De experimentar a glória de Deus nas suas vidas, nos seus ministérios, nas suas reuniões, cultos e tudo mais. E claro, nós temos essa esperança que a glória se manifeste. Além dessa expectativa, tem uma esperança, como boa parte dos textos que nós lemos aqui, que fala da volta de Jesus, quando ele vir com o seu poder, com sua glória, no seu dia, quando ele se revelar completamente a todos, onde a Bíblia fala que todo olho o verá, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará. Então, essa manifestação da glória de Deus também é esperada por nós. Então, temos vários tipos de expectativa em relação a essa glória. A glória que se revelará próximo da gente, no nosso contexto, mas a glória que fala dele voltando, arrebatando a sua igreja, governando com um cetro de ferro, estabelecendo a sua lei entre as nações, estabelecendo a vontade e o reino que Deus o confiou. Mas também, por um outro lado, existe uma certa nostalgia ou tradicionalismo acerca dessa glória, onde a nossa expectativa, ela é, de certa maneira, contaminada por essa nostalgia ou por essas tradições da glória de Deus. Porque nós sabemos, lendo a Bíblia, que Deus já manifestou muito da sua glória no passado. Talvez nós mesmos já tenhamos experimentado em alguma das nossas reuniões, cultos, enfim, por nossas experiências com o Senhor, algum nível de manifestação dessa glória. Ou, lendo a palavra, vendo o que Deus já fez na história do homem, esperando essa glória futura, mas olhando para essa glória do passado. E essa glória que nós conhecemos, essa glória que já tivemos contato, ou pela fé cremos pela palavra de Deus, acaba que direcionando a nossa vida e a nossa esperança dessa glória, entendendo que parte daquilo que vai se manifestar tem a ver com aquilo que já se manifestou. E de fato tem. Mas o ponto é que muitas vezes nós esperamos, nós pré-moldamos o mover dessa glória por conta de coisas que nós já experimentamos, que já vimos, que já entendemos, que já ouvimos, que já aprendemos na igreja, enfim. E eu queria expandir um pouco a respeito dessa glória, para que nós não fiquemos apenas com uma expectativa limitada do que pode acontecer. Eu entendo que a glória de Deus pode se mover como já se moveu no passado. Mas nós não podemos limitar a glória de Deus, ou aquilo que Deus quer fazer, o que Deus quer mostrar, com aquilo que nós já conhecemos. Deus é um Deus muito criativo. E normalmente, como a gente até observa na palavra, quando Deus se manifesta de uma maneira nova, muita gente não entende. É só olhar para a vida do próprio Jesus, que veio à Terra como Salvador, como Senhor, e os seus não o conheceram, diz a palavra. Os judeus que estavam ali esperando aquela promessa por séculos, quando vem Jesus, eles ficaram perdidos com aquele processo. Eles não entenderam e o mataram, o entregaram, não o receberam, por conta da maneira como Deus faz as coisas. Os judeus esperavam que Jesus fosse, ou o Messias, fosse um grande general, alguém que viesse e libertasse o povo da opressão, daqueles povos que por séculos estavam dominando ali em Israel. Persas, babilônios, persas, os gregos, macedônios e depois os romanos estavam dominando ali por séculos. E eles queriam alguém que os libertasse. E muitos judeus tinham na figura do Messias, este que viria a trazer a libertação. Mas eles estavam olhando num contexto apenas político, econômico, militar. Mas Deus trouxe libertação por meio de Jesus de maneira espiritual, fazendo com que as pessoas que estavam debaixo da escravidão do pecado pudessem ser livres. Mas eles não entenderam, por causa da maneira como Deus faz as coisas e como a nossa mente muitas vezes está limitada, cheio de expectativas que estão limitadas também em relação ao que Deus quer, o que Deus quer fazer, nos mostrar e nos levar. E eu entendo nesse tempo, de maneira muito clara, que Deus está nos levando a um novo nível como igreja. Está levando você a um novo nível como igreja. Amém, amados? Sinto isso claramente no meu espírito. Tenho pregado a respeito disso. Quero meditar a respeito disso todo o tempo. Quero estudar a respeito disso. Eu sei que é isso que Deus tem. Mas para que nós entremos nesse novo nível, precisamos entender algumas coisas, né, como fundamento, como princípios, para que a gente não perca aquilo que Deus está querendo mostrar e fazer com a nossa vida. Chegou um tempo onde nós precisamos ter responsabilidade e dar importância para as coisas que Deus está fazendo. Porque nós não podemos entrar num novo nível sem antes valorizar as coisas que nós já temos recebido. Eu tenho olhado esses últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, quando Deus tem trazido palavras para a gente meditar a respeito do ano inteiro. Quando nós falamos a respeito do ano dos filhos. Quando nós falamos a respeito do ano da honra. E esse ano, falando de comunhão. Isso, meu amado e minha amada, não pode ser perdido. Isso não pode ser tratado como mais uma palavra. Ou como algo comum que está acontecendo na igreja. Ah não, o tema deste ano é comunhão. Que legal. Não, tem que ser muito mais do que isso. Você precisa ir fundo nisso que Deus está mostrando para nós. Se você chegou na igreja há pouco tempo, procura com alguém da tua liderança os CDs, do áudio ou os DVDs do que foi ministrado nos últimos 3 anos de primícia aqui na igreja. Especialmente esses 3 anos. Não que os outros não foram importantes. Foram. Porque todos eles eu entendo como fundamentos que Deus foi colocando, montando ali uma estrutura, para, em cima dessa estrutura, revelar a sua glória. Revelar aquilo que Ele quer revelar nesse tempo, para essa geração, para essa igreja. E isso tudo precisa ser muito bem trabalhado. Quando nós vamos construir alguma coisa, o que mais deve ser observado são os alicerces, as bases, a estrutura, aquilo que vai de fato sustentar. Não o acabamento, porque muita gente olha o acabamento, acha que é bonito e tal, muito bem colocadinho, piso de boa qualidade, mas não é isso que vai sustentar uma casa. Não é isso que sustenta um prédio. E nós, a Bíblia fala que somos casa de Deus. Somos edificados juntamente, todos nós aqui. Somos uma construção que Deus está construindo. Há 2000 anos ele vem no processo de construção dessa igreja. E essa construção fala dos seus princípios, fala da sua revelação, fala dos seus valores. E hoje o que nós estamos comendo aqui na igreja, não é fruto de 3 anos para cá apenas, mas fruto de gerações que têm buscado a Deus. De homens que viveram e já morreram pelo Evangelho, e dedicaram as suas vidas a buscar o Espírito Santo e ter revelação viva da palavra. E essas revelações estão sendo acrescentadas uma após outra, trazendo uma evolução dessa revelação. E cada vez mais estamos sendo empurrados para cima. Porque uma construção, ela vai para cima. E nós, na medida que crescemos, e vem uma palavra como essa, de comunhão, por exemplo, para nós, eu preciso entender plenamente, profundamente, aquilo que Deus está nos mostrando. Nós falamos no começo desse ano, 12 dias acerca de comunhão. E tinha muito mais assunto para ser falado. Inclusive, essa palavra comunhão trouxe esse ano uma matéria nova no nosso treinamento de ministros aqui na igreja, no nosso seminário. Só falando sobre comunhão. Quantas aulas foram mesmo? Sim. 7 aulas de 2 horas. Falando só sobre comunhão em aspectos que acrescentam no que foi falado nas primícias. Então entenda como nós precisamos acrescentar e ir fundo naquilo que Deus tem nos falado. Porque isso tudo fala e aponta para a glória. Tudo que nós vamos aprendendo, absorvendo, permitindo que Deus vá transformando a nossa vida, isso tudo fala de preparação, fala de expectativa, fala de esperança da glória. Aqui em Tito nós lemos que existe uma esperança, uma bendita esperança do aparecimento, da glória, do grande Deus. Essa esperança tem que ter no teu coração. Mas essa esperança não é uma esperança passiva. É uma esperança ativa. É uma esperança de alguém que não vive de qualquer forma. E não fica parado apenas esperando que Deus manifeste a sua glória, mas vai muito além disso. Por isso que a Bíblia fala aqui, ainda em Tito, que eu estava lendo com vocês, fala que o Espírito Santo faz essa obra em nós, manifestando a graça, trazendo a salvação e ensinando a nós renunciarmos à impiedade, às concupiscências mundanas, os desejos carnais. Veja, está falando de uma pessoa ativa, que não apenas deixa que as coisas a conduzam, mas ela tem uma postura diante da vida, diante do mundo, diante das coisas que o diabo traz contra ela. E vive de maneira sóbria, justa e piamente. Aí sim, depois de fazer tudo isso, aguardando, esperando a bendita, com bendita esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa expectativa não fala apenas da volta de Cristo, mas fala do surgimento de uma glória de Deus, que podemos experimentar nesse tempo. Você quer ver isso? Aleluia. Mas falando de tudo isso, né, a gente está falando, legal, vamos esperar a glória, temos que esperar a manifestação da glória. E muitos textos que a gente viu aqui, há uma expectativa, né, do povo de Deus, da manifestação dessa glória. Mas o que é essa glória? O que é a glória de Deus? Será que nós temos noção do que é essa glória? O ponto é que muitas pessoas têm desejado ver essa glória, experimentar essa glória, mas muitas pessoas querem essa glória de maneira barata. Quer de graça. Quer que a glória se manifeste, mas ele não precisa fazer nada para aquilo. E aí entra num processo de desvalorização daquilo que Deus está fazendo. E eu falo isso, meus amados, para nós tomarmos cuidado com o que a gente vai falar aqui hoje. Porque se nós desejamos essa glória, estou falando da glória de Deus. Não estou falando de nada, não estou falando de uma cura, não estou falando de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, estou falando da glória de Deus. Da manifestação da glória de Deus, que a gente vai começar a entender pelo Velho Testamento. E que não é tudo. Se nós queremos a manifestação da glória, queremos que Deus manifeste, e nós cantamos isso, né? Músicas como, vem com o peso da tua glória sobre nós, né? Vem com a tua glória. Nós cantamos isso, nós oramos isso. Claro, nós desejamos isso. Mas a questão é, o que estamos fazendo para estruturar a nossa vida para conter essa glória? Jesus, ele ensina que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque senão se rompe o odre e se perde tanto o odre quanto o vinho. Fico pensando na glória. E se Deus derramar essa glória? Como estará a nossa estrutura para conter isso? Daí a importância de nós valorizarmos as coisas de Deus. Daí a importância de nós levantarmos os altares diante de Deus, em memória ao que Ele fez. De nós honrarmos o que Ele fez. De nós colocarmos a nossa vida em gratidão, oferecendo o nosso coração para Deus. Daí a importância de tudo isso, porque se eu não valorizar, sequer uma palavra que eu recebo num culto, numa reunião de célula, num momento onde eu tenho uma revelação lendo a palavra, um toque de Deus, uma cura, alguma coisa assim, se eu não valorizar isso, como é que vai ser se Deus manifestar a glória na minha vida? É um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Não podemos tratar essa glória de qualquer modo, ou de qualquer maneira, ou igualar essa glória com qualquer outra coisa, porque a glória de Deus é a glória de Deus. Eu tenho que esperá-la, mas eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Isso vem por meio da graça, por causa da salvação e de tudo aquilo que Deus proporcionou a nós, isso fala da graça. Mas, eu preciso ter uma ação correspondente na fé dessa esperança, dessa expectativa, desse aguardar na presença de Deus, que não pode ser de qualquer jeito. Quando eu entendo isso, minha vida começa então a entrar no eixo. Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Quando a gente fala da glória, a gente lembra do Velho Testamento. Quando a gente pensa nos dias de hoje, para pensar na glória, a gente pensa naqueles cultos cheios de poder, né? Quem já participou de culto assim, cheio de poder de Deus? A presença de Deus é muito notória, sensível a todos. Você percebe que tem algo diferente, denso no ambiente. E Deus começa a tocar as pessoas. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar em novas línguas, são curadas, Deus derrama os seus dons como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. As coisas acontecem num culto assim. Mas eu pergunto, será que isso é a glória de Deus? Muitas pessoas falam assim, e veja, não está errado, não estou criticando, mas eu quero ir além desse tipo de pensamento. Pessoas falam assim, não, olha, a glória de Deus se manifestou hoje aqui, porque o culto foi glorioso. Pessoas foram tocadas, pessoas foram curadas, foram batizadas, e amém, isso acontece. Mas isso é apenas uma das facetas da expressão dessa glória. Uma das maneiras de Deus manifestar a sua glória, claro, vai ser com isso. Porque onde a presença de Deus chega, maravilhas acontecem. Nós sentimos muitas vezes fisicamente isso, como eu já senti na minha vida por algumas vezes. A presença nos toca. Nós sentimos esta glória, mas não é toda a glória. E quando nós cantamos, Deus, manifesta a sua glória, vem com a tua glória, toca nossas vidas e tal, com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória. Nós não temos noção do que nós estamos pedindo. E eu penso que Deus está lá no céu olhando assim, para nós, e a gente, manda a tua glória, manifesta a tua glória. Ele fala assim, meu filho, eu vou ignorar você agora. Eu vou mandar a poeirinha da glória, mas se eu mandar a glória, você é louco? Você acha que você tem estrutura para isso? Meu filho outro dia chegou para mim e falou assim, pai, eu quero um carro. Falei, que carro que você quer? Brincando, né? Ele, Alan Lamborghini. Ele fala que é Alan Lamborghini. Ele pensa que é o nome, Alan Lamborghini, né? Ah, o Alan Lamborghini? Ah, legal. Tá bom. O papai compra, né? Tudo que ele fala, eu dou. Não tem problema não. Dou, compra, deixar, né? Mas, ainda que eu tivesse dinheiro para comprar um Alan Lamborghini, você acha que eu compraria e daria para um garoto de 4 anos? Você percebe? Ele não tem noção do que ele está pedindo. Para ele, a Lamborghini é o carro. Porque ele fala, qual que é o carro mais rápido? Eu não sei qual que é. Eu falo, é a Lamborghini. Quando eu falo, é a Lamborghini, ele pensa que é o Alan, né? Mas, então, você entende onde chega essa história, né? Mas percebe? Para ele, é o carro mais top que existe. É a Lamborghini. Então, ele quer aquele carro. Mas mesmo que tivesse condições, eu não daria. Jamais. E nem com 18 anos. Nem quando tiver carta. Sou louco, né? Então, tem algumas coisas que os filhos pedem, que o pai, com sabedoria, ele fala assim, filhão, tá bom, né? Aí eu fiz um negócio inteligente, eu comprei o Hot Wheels. Tem 3 Lamborghini lá em casa, olha só que bênção, né? 3. Então, você compra o Hot Wheels, dá para ele brincar. E ele acha o máximo a Lamborghini. Eu penso que isso acontece na igreja. Quando a gente fala assim, Deus, derrama a tua glória! Deus, tá bom, vou te mandar o Hot Wheels. E a gente brinca e é mó barato, é legal. E a gente, né, fala, puxa, hoje o culto foi glorioso. A presença de Deus, a glória de Deus se manifestou. Tal. Deus falou assim, olha, se você soubesse que isso é só o carrinho, não é o carro mesmo. Mas tudo bem, vai brincando com isso para você se acostumar. Mas na medida que a gente vai crescendo, o Hot Wheels se transforma num carrinho de controle remoto. Que vira, né? Um carrinho daqueles que você pedala. Que vai aumentando até você ter aquele carro. Até você ter a manifestação completa daquilo que é o teu desejo. E eu entendo que Deus, ele vai fazendo a gente crescer em alguns entendimentos para um dia, ele de fato revelar a glória dele nas nossas vidas. E essa glória é tão poderosa, tão intensa, que se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver algumas coisas que são tremendas, tremendas. Coisas que são poderosíssimas que aconteceram na história do povo de Israel. E a gente pode pegar Moisés como um exemplo principal disso, porque Moisés um dia estava lá distante do Egito. O pessoal estava lá no Egito, estava escravo lá. Moisés teve que fugir para uma situação, ele estava lá pastoreando no monte. De repente ele vê uma árvore pegando fogo, uma sarça queimando no meio do deserto ali. E ele ficou curioso com aquilo, isso chamou a atenção dele por causa que aquele fogo não consumia a árvore, não consumia aquela sarça. E ele chegou, foi se aproximando para ver, e ali Deus fala com Moisés. Deus conversa com Moisés ali e o comissiona a ele ir até o Egito e liderar o povo para que o povo fosse livre da escravidão, fosse liberto completamente. E a promessa que Deus tinha feito aos patriarcas se cumpriria com aquele povo numa terra chamada Canaã, uma terra que emana leite e mel, uma terra que foi prometida por herança, herança de novo, aquele povo. E aquele povo, então, clama, Deus ouve, Deus então comissiona Moisés, mas Moisés teve aquela visão. Uma árvore queimando, mas não queimava. Havia fogo naquela sarça, mas aquela sarça não era consumida pelo fogo. Depois, eu quero voltar nesse ponto daqui a pouco, mas depois, Moisés volta para o Egito, manifestam-se aquelas pragas, o povo sai liberto, de quebra o mar se abre, o povo passa como terra seca no meio do mar, o povo atravessa do outro lado, começa a reclamar, pedindo água, e sai água da rocha, água que era salgada fica doce, e reclama que estão com fome, aparece o maná, e codorninha que apareceram ali no deserto para eles comerem, todos os sinais, todas as manifestações de Deus, do poder de Deus, aconteceram no meio daquele povo. Não parou por ali. Moisés então vai para o monte, que Deus chamou Moisés para que ele revelasse a lei. Então Moisés, lá no monte, o povo ao redor daquele monte, ao pé daquele monte, não tiveram coragem de chegar perto daquele lugar. Viram aquele monte aceso em fogo. Relâmpagos, terremotos, tremores. Aquilo trouxe claro, um pavor, terror no meio do povo. E ali, nós podemos ver, juntamente com todos esses outros milagres que eu falei para vocês aqui, uma parte ou uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. O povo viu tudo aquilo. Agora perceba como o povo reagiu sempre. O povo, mediante a tantos milagres, respondia com reclamações, murmurações, idolatria. Porque enquanto Moisés estava lá naquele monte, o negócio pegando fogo lá em cima, não era algo comum, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Mediante a tudo aquilo, o povo resolve fazer um bezerrinho para eles adorarem. Contrário completamente a tudo aquilo que Deus tinha já falado com aquele povo. Vamos fazer um bezerro. Vamos fazer um Deus, porque todos os outros povos têm um Deus. Como se eles não tivessem. Né? Vamos fazer um bezerro de ouro. Fizeram, fundiram ali o ouro que eles tinham, fizeram um bezerro de ouro. Deus ficou muito indignado com aquilo. Mas perceba como um povo que foi chamado por Deus, um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo pescoço duro. Por quê? Porque foi um povo que viu toda essa manifestação de glória, porém, não mudou nada. E aí eu volto ao ponto de, o que é a glória de Deus para nós? E do que adianta nós clamarmos pela manifestação da glória? E Deus, de fato, soprar a glória dele no nosso meio, mesmo que seja proporcional, parcial, sendo que nós podemos tratar essa glória como o povo de Israel tratou essa glória no deserto. Não entenderam. Porque nós não podemos viver de manifestações de Deus. Nós não podemos nos alimentar das manifestações de Deus. Isso certamente vai trazer no nosso coração um gás. Vai trazer uma medida de fé. Vai operar a fé no nosso coração. Vai marcar a nossa vida. Sim, vai. Mas o que vai mostrar de fato a transformação na nossa vida é o quanto nós nos relacionamos com Ele. Não quanto admiramos o seu poder. Uma coisa é você ver o poder de Deus. Outra coisa é conhecer Deus. Uma coisa é você ver a manifestação da glória. Outra coisa é ser amigo de Deus. Ouvir a palavra. Discernir de onde está vindo aquela palavra. Da boca de Deus, do coração de Deus para a nossa vida. São coisas diferentes. Aquele povo não entendeu. E muitas pessoas hoje, na igreja, também não têm entendido. E têm buscado apenas esta glória palpável. Querem ver a glória por meio de poder, de cura. Por isso tanta gente vai em algumas igrejas que ficam lá fazendo propaganda de cura, e de cura, e de cura. Porque as pessoas querem a glória palpável. Elas não estão preocupadas com Deus, estão preocupadas com a sua doença. Estão preocupadas com a sua família destruída. Veja, não estou falando que não tem que estar preocupado. Tem sim. Mas deixa eu falar algo para você. Você, de repente, quem chegou aqui hoje, você que é visitante aqui, e você veio por causa de uma necessidade. É plausível a sua necessidade, nós entendemos, Deus também entende. Mas não venha na igreja por causa da sua dificuldade. Venha aqui, porque aqui tem uma presença. A presença de Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio. Busque Ele. Ainda que aquilo que você precisa não seja alcançado. Nós vamos orar, vamos buscar, você também vai, para que Deus mude essa situação. Mas se Ele não mudar, continue buscando a Ele. Porque se Deus curar uma doença, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Amém, amados? Então nós temos que buscar Ele acima de tudo. Não aquilo que Ele pode oferecer. Eu tenho que buscar a face de Deus, não suas mãos. Eu tenho que conhecê-Lo. E Moisés foi um homem que profeticamente mostrou essa busca pelo relacionamento. Moisés foi aquele que, entre aspas, né, conversou face a face com Deus. Não com Deus, mas com a presença de Deus manifesta de alguma forma. Ou com fogo, ou com fumaça. Enfim, Deus representava ali uma manifestação de poder e ali Moisés ficava diante de Deus. Quando Moisés viu aquela sarça ardente, quero voltar a esse ponto agora. Aquela foi uma visão profética. Que fala desse tempo. Onde aquela sarça, aquele arbusto que é comum no deserto do Oriente Médio, somos nós. A Bíblia, ela usa muitos símbolos. E um dos símbolos para o homem, aplicados na Bíblia, é a árvore. A árvore aponta para o homem. O fogo aponta para a glória. O fogo aponta para a purificação. O fogo aponta para o juízo. Então, a gente vê ali, usando agora a simbologia, uma pessoa que continha aquela glória, que fala de julgamento, que fala de juízo, que fala de purificação, mas aquela árvore de madeira que aponta para a nossa natureza, não era queimada. O que que acontece quando nós colocamos madeira no fogo? Não queima? Não vira carvão? Cinza? Mas aquela árvore não. Então, o que Moisés viu naquele dia foi, de fato, algo que deve ser vivido hoje, experimentado hoje, onde Deus dá a nós, por meio de Jesus, a possibilidade de carregarmos esta glória, de contermos esta glória, de alguma maneira, sem que esta glória nos consuma. Moisés, lá em Êxodo 33, ele falou algo muito ousado para Deus. Ele falou assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Deus falou assim: Moisés, você não pode me ver face a face. Nenhum homem pode me ver face a face e continuar vivendo. Ali, naquele momento, ali, não existia ainda a nova aliança. Então, certamente, mesmo Moisés sendo um homem bacana, um homem de Deus, um profeta e tudo mais, se ele visse Deus, e se ele tivesse acesso a essa glória completa de Deus, manifesta de Deus ali, ele morreria. Então, Deus falou para ele assim: então, faz o seguinte, fica aí nessa fenda, eu vou colocar a mão, eu vou passar com a minha bondade, para você não morrer. Aí você vai me ver pelas costas, tá bom? Vamos combinar assim? Mas Moisés foi ousado, ele pediu. Só que aquilo que Deus falou, nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo, continua verdade até hoje. É verdade até hoje. E como é que fica então essa sarça que contém a glória, que representa a nossa vida? Nós que podemos então conter a glória de Deus sem sermos consumidos e continuarmos vivos. Como é que funciona tudo isso? Significa algo simples que a Bíblia ensina a todo cristão: morrermos para nós mesmos. Quando João Batista viu Jesus, ele falou algo profético também. Ele falou: convém que ele cresça e eu diminua. Deve ser assim com a nossa vida. Você deve avançar no conhecimento de Jesus. Você deve avançar nas experiências da presença de Jesus. E você vai olhar para essa presença, olhar para ele e sempre dizer: convém que o Senhor cresça e eu diminua. Na medida que a gente vai diminuindo, na medida que nós vamos morrendo, se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. A Bíblia fala isso em Romanos, ensina esse processo de morte que aponta para a vida. Na medida que nós vamos experimentando essa morte, significa que nós estamos mais preparados para vermos a glória. Só que esta vida que nós vivemos, é aquilo que Paulo fala em Gálatas: a vida que eu vivo hoje, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Desta maneira, nós começamos a entender o que é a glória de Deus. O que é conter a glória de Deus? Que não está ligado apenas a poder. Você quer poder? Quer manifestação de Deus com poder, com dons? Começa a jejuar por isso e orar por isso, que Deus vai se manifestar assim na sua célula, onde você estiver. Mas ainda assim, você pode não conhecer a glória de Deus. Porque você tem que conhecer a Deus, não a manifestação de Deus. Então, quando nós começamos a conhecê-lo, nós vamos tendo então um entendimento dessa glória. E o escritor de Hebreus, ele deixou algo precioso para nós no capítulo 12. Gostaria que você abrisse lá em Hebreus 12 agora. Você está em Tito, só um pouquinho para frente, você chega em Hebreus. Se não me falha a memória mesmo, eu acho que é Tito, Filemão e Hebreus. Acho que é isso, né? Se não for, depois apaga na fita aí, tá bom? Corta na edição. Eu acho, né? Vamos lá. Sou ruim para isso, viu, gente? Mas vamos lá. Hebreus 12. Hebreus é um livro maravilhoso, de exortação, de ensinamento. E no verso 18, o escritor de Hebreus, ele começa a nos mostrar justamente aquela diferença dessa esperança. Começa a nos mostrar de fato o que é a glória. Quando ele fala assim, no verso 18, acompanha comigo na leitura. Pois não tendes chegado. Fala a pessoa do seu lado assim, você não chegou a esse lugar. Ou não, você não chegou, fala, não chegou. Amém? Não tendes chegado. Ao monte palpável. Aceso em fogo. Isso está falando daquele momento onde Deus estava no monte com Moisés ali. E a escuridão, e a trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e a voz de palavra, a qual os que ouviram rogavam que não se falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo aterrorizado e trêmulo. Isso é glória, hein? Já imaginou você vendo uma montanha acesa em fogo? E escuridão e trevas? E relâmpagos? Terremoto? E vozes e barulho de trombeta e tudo acontecendo ali? Imagina a gente olhando para isso. É a glória de Deus se manifestando. Mas a Bíblia fala, você não chegou nesse nível de glória. Não foi ele? É interessante que o escritor ele usa um termo. Pois não tende chegado ao monte palpável. Eu entendo que ele está falando assim para nós. O Espírito Santo está falando isso para nós aqui. Vocês não chegaram à glória que vocês vão experimentar, vão tocar e vão... Não é isso. É muito mais do que isso. Vocês não chegaram apenas à manifestação do poder. Tem muito mais do que isso. Vocês chegaram a um lugar. Vocês chegaram a uma posição que expressa essa glória. E aí ele continua dizendo assim, no verso 22. Mas, tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Olha o lugar onde nós chegamos. Aqui, na palavra, mostra um lugar. Mostra uma posição que nós, hoje, carregamos. Fala de nós estarmos em Monte Sião. Não um monte palpável, mas algo espiritual, um lugar espiritual. Não fala de Jerusalém, ali, né, na Palestina, naquela região que tem, hoje, né, foco de tantas guerras e brigas e lutas por território, de brigas religiosas e tudo mais. Não é aquela cidade. Fala de uma Jerusalém celestial. Fala de nós estarmos na presença, ou juntos, com miríades de anjos. Para fazer o quê? Sendo que a Bíblia fala que esses anjos são ministradores para nós. Mas esses anjos também conhecem e têm claramente a visão aberta acerca da glória de Deus dos céus. E o adoram. E os anjos o adorem. Então nós também devemos adorá-lo. Esse mesmo lugar onde esses anjos estão, nós devemos estar. O que eles fazem, devemos fazer. A universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos no céu. Não está falando de uma placa de igreja. Está falando de algo que é universal. Está falando de algo que é muito mais amplo, que vai além da nossa compreensão. E nós estamos lá. Mas também fala que nós chegamos a Deus. E como eu falei para vocês do fogo, o fogo é juízo. E Deus aqui, ele é mostrado como juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, de um novo pacto. E ao seu sangue, o sangue da aspersão. o símbolo daquele sangue que era aspergido sobre o propiciatório da arca, que falava da remissão dos nossos pecados, mas fala desse sangue que de uma vez por todas, desse sacrifício que de uma vez por todas removeu a ofensa diante de Deus. É esse lugar que nós chegamos. E o verso 25 em diante começa a nos posicionar perante a essa revelação, onde ele diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Prestem atenção e não rejeitem aquele que fala. Porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido dizendo, ainda uma vez, desde abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Quando nós começamos a entender esse lugar que nós chegamos, deu uma advertência para nós, falando assim, olha, não rejeita ao que fala. Porque aquele que falou na terra, trouxe juízo. Mas essa voz que estamos ouvindo agora, ela vem do céu. Ela vem do céu. Porque você não tem de chegado ao monte palpável, mas tem de chegado no monte Sião, no lugar espiritual, no lugar dos remidos do Senhor. E se você entende isso, saiba que essa voz está dizendo, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também os céus. E está explicando ainda. Esse ainda uma vez significa que Deus vai remover as coisas que são abaláveis, para que permaneçam as coisas eternas. Se nós queremos conter a glória de Deus na nossa estrutura, devemos morrer. E essa morte que devemos escolher não é a morte física. Porque Romanos capítulo 12, por exemplo, diz que nós devemos ser um sacrifício, que fala de morte, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas quando eu entendo isso, eu começo a morrer para as minhas inclinações carnais, inclinações da minha alma, desejos que estão distantes ou fora daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Eu começo a deixar isso de lado. Eu começo então a poder conter essa glória. Quando eu não deixo, Deus tem, por misericórdia, por você ser filho dele, por você o amá-lo, por você o buscá-lo, por um dia você ter levantado a tua mão e falado, Jesus Cristo, entra na minha vida, ele vai vir e ele vai abalar. E vai abalar. E tudo aquilo que for abalável vai cair. O problema é que isso na nossa vida a gente não quer. Porque tem muita coisa que, entre aspas, nos dá segurança. Só que são coisas que justamente estão no lugar de Deus. Coisas que interrompem uma ação de Deus. Isso pode ser coisas, pode ser um emprego, pode ser uma condição, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa. Pode ser dinheiro. Ou podem ser obras, comportamentos, atitudes que você tem feito. Isso tudo se for abalável, por misericórdia, Deus ele vai abalar e vai destruir isso na tua vida. Amém? Você fala assim, pastor, mas uma pessoa que faz isso daí, ela não está, sei lá, de repente, né, fora da vontade de Deus, e ela não vai para o inferno? A Bíblia fala também que nós seremos julgados pelas nossas obras. Todos nós passaremos pelo julgamento. E nesse julgamento, nossas obras serão provadas. Fala de que as nossas obras podem ser comparadas a ouro, a prata, a pedras preciosas, mas também podem ser comparadas a madeira, a feno, a palha. E o fogo vem. Por quê? Porque tem de chegado, entre outras coisas, a Deus, juiz de todos. E continuando a leitura, para a gente complementar esse pensamento, no verso 28, fala assim, Hebreus 12, 28. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de maneira agradável, com reverência e temor, ou santo temor em algumas versões. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu tenho chegado a Deus, juiz de todos. E ele é fogo consumidor. E o que Moisés viu lá atrás foi uma sarça que não queimava. Como é que funciona isso? Se você servir a Deus de maneira agradável, com reverência e com temor, você vai passar por esse fogo. Porque você vai produzir obras comparadas a ouro, a prata, a materiais preciosos. E esse fogo purificador vem, esse fogo consumidor vem, e se você passar por causa das suas obras, não tem problema. Para o outro que as suas obras foram comparadas à madeira, à feno, à feno, à palha, esses serão salvos? Sim, serão. Contudo, como pelo fogo. Chega lá chamuscadinho, todo queimadinho, mas chega, né? Mas você quer passar por isso, meu amado, minha amada? Acho que não, melhor não, né? Melhor chegar com alguma coisa na mão, né? Deus, sobrou umas obrinhas aqui, ó. Nem que for umas pepitinhas de ouro só, mas sobrou alguma coisa, né? Agora chega sem nada. Sendo que Deus, ele deu essa oportunidade para nós e falou, olha, vocês chegaram num lugar, tenham cuidado para não rejeitar isso hoje, porque um dia nós estaremos na presença dele. E aí nós vamos ver o que é glória. Eu gosto de brincar falando o seguinte. Quantos aqui já ralaram o joelho? Já ralou? Joelho, cotovelo? Já, né? Já cortou algum lugar do seu corpo? Cortou, né? Cortou o dedo. Já cortou, né? Já se queimou? O que que dói mais? O raladinho, o corte ou a queimadura? Queimadura queima mais, dói mais. Então fala a pessoa do seu lado assim, cuidado, não rejeita o que fala, não rejeita Deus, não rejeita a sua palavra, cuidado, porque ele é fogo consumidor, cuidado. Nós não podemos brincar, não temos, entre aspas, esse direito, embora a gente possa, mas não temos esse direito de brincar com coisas espirituais. E Deus quer manifestar essa glória na nossa vida de várias formas. E antes eu queria falar de algumas maneiras pelas quais Deus pode manifestar a glória dele na nossa vida. Ele pode se manifestar com esses, entre aspas, poderes que a gente fala, né, de unção, de transferência, de batismo, de cura, de dons, de manifestações do Espírito? Pode. É a glória de Deus? Também é. Mas tem muito mais. Porque se nós focarmos apenas nisso, a gente vai ser como o povo no deserto. Vai ficar olhando tudo aquilo, vai se acostumar com o poder. E vai ter um monte de problema na vida. Se você olhar a igreja, entre aquelas que Paulo, de alguma maneira, aconselhava nas epístolas paulinas, a igreja que Paulo mais tinha que corrigir era a igreja de Coríntios. Sabe por quê? Porque justamente era a igreja que mais fluía os dons. Interessante isso, né? Onde mais tinha poder, mais tinha confusão, mais tinha problema. Então nós não podemos focar apenas no poder. Focar apenas na unção. Apenas no fogo, da presença e tal, nesse aspecto. Nós precisamos olhar para Jesus. Por quê? Porque é a formação desse Jesus, é o crescimento desse Jesus, é o quanto nós o conhecemos e deixamos que ele viva em nós, é que vai manifestar essa glória. Porque a glória de Deus está diretamente ligada a Jesus. Ele é a imagem desta glória. Ele é a expressão máxima desta glória. Jesus. A Bíblia fala que o homem é a glória de Deus. E chama Jesus, intitula Jesus como filho do homem. Jesus então ele veio para mostrar o padrão de homem, da criação de Deus. De uma criatura que ele criou para que o adorasse, para que o servisse e para que tivesse um propósito e uma vida plena. Deus criou o homem para isso. E Jesus foi o único que de fato mostrou 100% de tudo isso. Não apenas para ele diante de Deus, mas para todos nós. Hoje nós podemos então ter um foco, temos um padrão, temos um modelo chamado Jesus Cristo, pelo qual a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Quanto mais de Jesus em nós, mais da glória em nós. Quanto mais de Jesus em nós, mais poder. Quanto mais de Jesus em nós, mais unção. Quanto mais de Jesus em nós, mais manifestações. Mas, quanto mais de Jesus em nós, mais amor. Quanto mais de Jesus em nós, mais perdão. Quanto mais de Jesus em nós, mais santidade. Quanto mais de Jesus em nós, mais a presença de Deus. Esse mais de Jesus em nós, que deve ser a meta de vermos e experimentarmos a glória de Deus. É Jesus, não é outra coisa. Poder por poder, vem em ondas e vão. Mas Jesus disse uma coisa. Passarão céus e terra. Vai passar tudo. Mas as minhas palavras não passarão. Esta palavra está dentro de nós. Quando Ele está em nós, quando Ele vive em nós, quanto mais dEle em nós, mais dessa palavra eterna. Isso fala das coisas que não podem ser abaladas, que nós acabamos de ler em Hebreus. Esta palavra vai te sustentar, esta palavra vai ser as colunas para você crescer, para que a igreja seja edificada, como nós falamos no começo. Essa edificação está baseada nesta palavra. Por isso que ele disse, aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem, a seguem, serão como uma casa construída sobre a rocha, fundamento. Quem ouve e não obedece, quem ouve e não liga, quem ouve e não valoriza, quem ouve e não levanta um altar, quem não está nem com a presença, aquele que perdeu a presença de Jesus, esse já passou, vai cair, porque vai ser abalado. Chegou um tempo de nós olharmos para a nossa vida, por causa da responsabilidade, da revelação que nós temos. E eu tenho muito medo, muito temor, de pensar nisso. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, a gente vê o preço que aquele homem pagou para carregar um pouco de revelação. Um pouco dessa presença. Quanta perseguição, quantas surras, quantas tentativas de assassinato ele teve que enfrentar. Quanta fome ele passou, frio, calor, no meio do deserto, naufrágios, apedrejamentos, espancamentos, sessões de chibatada que ele tomava por causa do amor que ele tinha pelo Evangelho, pelo amor que ele tinha por Jesus Cristo. Mas por que ele enfrentou tudo aquilo? Por quê? Porque ele carregava a glória. A glória era mais do que tudo isso. Porque ele pôde dizer um dia, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E toda a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Era isso que o conduzia, era essa glória que o levava. E qual é então o foco para a nossa vida hoje, para nós não perdermos de maneira alguma, esse caminho de edificação, de crescimento. Como é que eu vou produzir colunas na minha vida que serão colunas eternas, colunas que não podem ser abaladas, não poderão ser queimadas pelo fogo consumidor, o fogo da glória, a presença de Deus. Quando eu reter a graça e servir, veja, não está falando de esperar mais, está falando de ter uma espera, mas uma espera ativa. Servir a Deus de maneira agradável, onde minha vida vai agradá-lo e não desagradá-lo. Com reverência, onde nós vamos estar na presença dele de maneira reverente, honrando a sua presença, não apenas numa reunião como essa, mas em tudo que ele fala. Eu entendo que levantarmos altares fala dessa reverência. Onde você reconhece uma ação de Deus, você faz alguma coisa para honrá-lo, para reverenciá-lo. Adoração fala disso. Louvor fala disso. Suas orações, quando você começa a adorar a Deus, falam disso. Reverência. Quando chegaram para Jesus e disseram para ele: Senhor, como é que a gente ora? Como é que a gente pode fazer uma oração? Ele começou adorando a Deus, reverenciando a Deus. Ele falou assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que ele está fazendo? Reverenciando. Adorando. Temos que servir a Deus de maneira agradável, com reverência e, por fim, com santo temor. Porque, infelizmente, muitas pessoas não têm tido temor. Muitas pessoas têm frequentado a igreja como um clube, têm enfrentado ou vivido na igreja, não como corpo, mas como um grupo filosófico, onde ele desenvolve um estilo de vida evangélico e confessa isso para todo mundo, fala da sua fé para todo mundo, fala da sua igreja para todo mundo, fala do seu Deus para todo mundo, mas não tem temor nenhum na sua vida, trazendo mau testemunho. Se não tivesse santo temor, ou esse temor, o fogo vem e queima. Pastor, mas você traz um medo no meu coração. Graças a Deus, está trazendo um pouquinho de medo, porque medo tem um pouco a ver com temor. Temor é um pouquinho de medo misturado com respeito profundo, né, com muita honra. Você coloca tudo aquilo ali, mistura, dá o temor. Respeito extremo, né? Que faz parte, misturado com um pouquinho de medo. Isso é temor. Mas nós temos tido temor? Temos tido? Pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Eu entendo que essa voz não está vindo aqui da minha boca, não. Está vindo dos céus. Pelo Espírito Santo, falando na tua vida, no teu coração. Eu preciso checar os meus fundamentos. Eu preciso olhar para a minha vida e perguntar para mim mesmo se eu quero, de fato, experimentar essa glória. Ver essa glória, ter contato com essa glória. Se eu quiser, se tiver um sim a essa resposta, eu preciso então checar os meus fundamentos, checar o odre, aquilo que vai conter o vinho de Deus, a estrutura, a minha vida, checar a árvore, a sarça. Essa sarça vai queimar, vai virar cinza, ou ela vai conter essa glória sem ser consumida? Como é que eu vou avaliar isso? O quanto você tem servido a Deus de maneira agradável a Ele? O quanto você tem sido reverente? E o quanto você tem tido temor? Saiba que para você avaliar se você serve a Deus de uma maneira agradável ou não, é muito simples. É só perguntar para você mesmo, quem você está agradando? Se você estiver agradando a você, cuidado. Você não está agradando a Ele. Porque muita gente está na igreja para ser agradado. Permanece numa célula para ser agradado. Permanece numa rede para ser agradado. Permanece numa igreja para ser agradado. Fica naquele contexto enquanto está sendo agradável a Ele. Mas quando vem uma voz do céu para abalar aquilo que é abalável, não, isso não é para mim não. Obrigado, estou fora. Por quê? Não quero agradar a Deus, eu quero agradar a mim. Eu estou nessa igreja aqui porque aqui é legal para mim. Porque o dia que alguém falar uma palavra que me, de alguma forma, me incomodar, eu estou fora. Estou longe dessa célula. Inclusive, eu já falei com outro líder ali, o cara é mais legal, sabe? O cara é mais bacana. Agradável a você? Vai nessa. Que vem fogo. Sirva a Deus de maneira agradável a Ele. Seja reverente na presença dEle. É interessante que o texto que nós lemos aqui fala de nós retermos a graça. A graça fala de alegria, fala de paz, fala de liberdade. A graça é maravilhosa. Mas ele fala, calma, tem a graça, mas tem que ter uma vida agradável a Deus, tem que ter reverência e tem que ter temor. Essas três coisas vão nortear a nossa vida até a presença de Jesus. Essas três coisas vão nos guardar no momento que a glória vir. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a glória de Deus se manifestar de maneiras não tão tradicionais como a gente espera, você vai entender. Quando alguém vir pregar aqui e trouxer uma palavra de ensino profunda, que não vai ter muito auê espiritual, muita muvuca espiritual, e você sair daqui transformado pela palavra, você vai falar assim: hoje o culto foi glorioso. Mas não teve ninguém caindo, babando, a unção do helicóptero assim, não teve ninguém rodando, não teve nada disso. É, não teve. Mas a palavra é a expressão de Jesus, Jesus é a expressão da glória de Deus. Você vai se apaixonar pelos cursos da igreja, pelo obreiro aprovado, pelo seminário. Você vai falar assim: pastor, quanto que eu posso fazer o seminário? Quanto que eu posso? Eu quero aprender mais. Por quê? Porque você quer conhecer mais a glória. A palavra de Deus revelada é a glória de Deus. Quando você estiver face a um problema sério com uma pessoa, onde a comunhão está sendo abalada, está sendo ameaçada, onde você foi ferido, onde você foi ofendido, quando você decidir perdoar aquela pessoa, está mostrando a glória de Deus. Ah, pastor, mas até isso, glória de Deus. O que não? O que não é? É a impiedade. Mas a piedade, o perdão, ou você morrer para si, aí fala da glória, porque menos de você, mais de Jesus. E Jesus foi a expressão máxima do perdão. Então, se você pode perdoar, você está expressando Jesus. Você está expressando a glória. E tantas outras maneiras de nós mostrarmos a glória de Deus. De experimentarmos a glória de Deus. E não é sempre muito agradável para a nossa carne. Às vezes é. Afinal de contas, poder é gostoso. Unção é gostoso. Quem já recebeu aqui, não é bom? Como é bom. Como é bom rir e chorar na presença de Deus. Isso é ótimo. Mas e quando você tiver que tomar uma atitude e falar: Deus, eu decido perdoar. Eu decido dar uma oferta para a igreja, para uma pessoa, para alguém que está precisando. Eu vou lá, vou suprir a necessidade dela. Glória de Deus. Ah, mas aí não, né? Mexer no dinheiro não. Pode ser glória de Deus também. Por que não? Se a sua vida está escondida com Cristo em Deus, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, a glória vai se manifestar dessa forma. Se não estiver lá com Ele, se não tiver Cristo sendo mostrado na tua vida, essa glória não vai aparecer. E o nosso desejo pela glória vai ser muito superficial. E para encerrar, para mostrar como a glória de Deus, de fato, ela está diretamente ligada a Cristo Jesus, eu queria ler um texto em Colossenses capítulo 1. Você está em Hebreus? Volta um pouquinho. Colossenses capítulo 1. Acharam? A partir do verso 26. Vai ler o 26, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olhe para alguém do seu lado e fala para ele assim: Cristo em você é a esperança da glória. Fala para a pessoa do outro lado agora. Verso 28 diz assim: o qual anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Fala a pessoa do seu lado assim: não esquece. Fala assim: tem que ser de maneira agradável a Deus, com reverência e com santo temor. Homem perfeito em Cristo. Uma pessoa perfeita em Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica em pé. Vamos orar. É Cristo em nós. É Cristo em nós. Quando Ele se manifestar em nós de maneira livre, abundante, a glória de Deus vai se manifestar também. E tudo aquilo que nós temos esperado da sua glória vai encontrar o lugar certo para se manifestar. E eu queria orar com vocês hoje, pedindo para que esse Jesus, consagrando a minha vida para esse Jesus se manifestar, para que a glória de Deus venha, mas para que a glória de Deus encontre a estrutura adequada para ela se manifestar. Não uma estrutura abalável, não uma estrutura que pode cair com o peso da glória, mas uma estrutura que, embora aparentemente seja de madeira, como a sarça era, onde a nossa humanidade fala das nossas fraquezas, nossa humanidade fala das nossas falhas, porque todos nós temos, sim, falhas. E se nós olharmos para essas falhas, nós vamos ser consumidos. Mas se nós, pelo menos, buscarmos viver uma vida justa, piedosa, buscarmos santidade, reverência, buscarmos viver uma vida em temor a Deus, de maneira agradável a Deus, o Espírito Santo em nós vai nos guiar, o Espírito Santo em nós vai nos preparar de maneira tal, nos revestir de maneira tal, que essa glória vem e ela não vai nos consumir. Ela não vai acabar com a gente, muito pelo contrário. Nós seremos apenas a sarça. Mas o fogo e a presença de Jesus vai fazer todo o resto. Seremos apenas instrumentos em suas mãos, guiados pelo seu Espírito, para toda boa obra, sem peso, sem dor. Eu sei que esse é um tempo onde Deus ele vai tocar a vida de muitas pessoas. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso. Jesus, ele vai nos alcançar, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo nesse tempo. Ele vai tocar a vida de muita gente. Se você foi lá para Emaús, ele vai lá atrás de você, mas ele vai te trazer de volta. Esse é um tempo especial. Mas nós não podemos tratar esse tempo de qualquer forma, sem nos prepararmos adequadamente para a presença da glória. Que certamente Deus vai se manifestar de maneiras poderosas nesses dias. De várias maneiras. A ação que nós tivemos aqui em setembro, quando nós doamos aquelas cestas básicas, pode aparentemente ser apenas uma ação social. Aquilo ali é a expressão da glória de Deus, por meio da igreja. Você não tem noção de quantas famílias estão ligando na igreja, agradecendo a Deus, porque eles leram uma carta que nós colocamos nas cestas básicas, falando de Jesus Cristo. Nós não colocamos nosso telefone, eles pesquisaram e chegaram até aqui, para agradecer, porque alguém foi tocado por isso, pela glória de Deus, pela tua oferta, pelo teu coração, pelo teu dinheiro, que não é teu, é de Deus, está disponível para Ele. Esse deve ser o nosso coração nesse dia, nesse tempo, nessa estação. Fala, Deus, eu quero te servir de maneira agradável. E se você quer se apresentar dessa maneira, hoje nós podemos começar, não que não tenha feito antes, entenda isso, mas hoje começar de uma maneira muito mais focada, buscar a presença de Jesus para agradá-lo. Porque se Jesus estiver no nosso meio, se a presença dele estiver na nossa vida, a glória de Deus vai se manifestar. Aí você pode esperar cura, você pode esperar poder, pode esperar perdão, restauração, paz, alegria, e entrega e morte a cada dia. Mas não é aquela morte que todo mundo tem medo, é aquela morte voluntária. Morrendo para suas cobiças, se entregando na mão de Deus. E quanto mais você morre, mais a glória vem. Porque ninguém pode ver a glória e permanecer vivo. Eu sei que muita gente vai ver a glória aqui e vai morrer. Morrer para a sua vontade. Seja assim. Eu queria orar com a igreja agora, mediante esta palavra. Não quero perguntar para você se você quer de fato ver a glória de Deus. Agora ficou meio estranho, estreito a gente falar, né? Mas eu queria fazer uma oração consagrando a nossa vida, para que você comece a ir mais fundo no entendimento de viver uma vida agradável, reverente, e com temor diante de Deus. Você pode fazer isso? Isso vai manifestar a presença de Jesus na tua vida. A glória de Deus na tua vida. Levanta a tua mão, começa a adorar a Deus no teu lugar. Começa a falar com Deus, começa a consagrar a tua vida. Começa a entregar todas as áreas da tua vida nas mãos dEle. Começa a pedir perdão por todas as áreas que você não tem tido reverência, que não tem sido agradável a Deus, que você não tem tido temor. Chegou a hora de você entregar. Talvez se existem áreas na tua vida que o pecado tem dominado, você vai precisar confessar isso para alguém. Vai ter que conversar com o teu líder, ou com o teu supervisor, ou com o teu pastor. Para acertar, para resolver algumas pendências e para mostrar que você tem temor. Para começar um novo tempo. Para viver as promessas de Deus. Para experimentar a presença de Jesus na tua vida. Começa no teu lugar a apresentar essas áreas que precisam de conversão. As áreas que você tem cometido faltas. Chora, mano,